hoje ao meu lado está o secretário de Saúde de União da Vitória, Fernando Ferenc, e na pauta principal a questão da vacinação contra a Covid-19 e também, né, o trabalho, a última semana de trabalho, como tem sido os casos, como tem sido, né, o enfrentamento ao coronavírus aqui no município de União da Vitória. E também a partir do dia 12 de abril, ou seja, segunda-feira, nós temos o início da campanha de vacinação contra a influenza. Vamos começar sobre esse assunto, Fernando, conta aí para nós. Como será feita a vacinação da influenza e a vacinação contra o coronavírus, já que o público-alvo é bem parecido? Como será, né, essa... Tem problema tomar as doses juntos? Não tem? Como será feito, então, esse período, esse intervalo entre as doses? Bom dia, seja bem-vindo na programação da CBN Vale do Iguaçu.
Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos falar, então, sobre vacinações. A vacinação do Covid, contra o Covid. Nós recebemos 490 doses, estamos vacinando agora sábado de manhã e será vacinado amanhã, domingo também de manhã, no período das 8 ao meio-dia em todos os postos de saúde da cidade. São 12 postos com preparação para vacinação. Então a gente está preparando também a vacinação contra a gripe e influenza a partir de segunda-feira, né? Nessa vacinação, a gente recebeu 1.870 doses. É uma vacinação que atinge o mesmo público, mas está sendo feito com uma programação invertida. Nós vacinaremos primeiro as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas, e trabalhadores de saúde que já foram vacinados contra a Covid. Então, não vai ser concomitante com a vacinação da contra a Covid-19. Se por acaso alguma pessoa tiver com duas vacinações, a contra a gripe e a corona, a vacinação tem que respeitar um intervalo de 14 dias entre uma e outra. Vai acontecer as duas, então faz esse respeito de intervalo de 14 dias, mas a que será priorizada será contra a corona.
Vale ressaltar também, né, que as unidades de saúde todas de União da Vitória têm a vacinação disponível. Então, Vanessa, eu friso mais uma vez, viu? A partir dessa segunda-feira, dia 12, vacinação contra a gripe e a influenza para crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e mulheres pós-parto, né, trabalhadores da saúde, para ter esse intervalo. É uma estratégia, né, da pasta da saúde, para que todos sejam vacinados, para que não precise alguém esperar, porventura, esses 14 dias, esse intervalo entre as vacinas do Covid e entre a vacina contra a gripe H1N1. E vale ressaltar também, né, chegou aí um número X de vacinas contra a Covid-19, não vai ter condições de vacinar todas as pessoas de 65 anos, a vacinação ainda está chegando a conta-gotas. Melhorou um pouquinho, né, secretário? Começou a chegar mais vacinas ao nosso município?
Na verdade, começou a chegar mesmo mais vacinas, só que chegaram bastante vacinas D2, que são a segunda dose. Então, a gente tem que respeitar, porque essa já vem programada pelo Estado do Paraná. Então, quem não segue isso aí, acaba perdendo vacinação para alguma pessoa. Então, a gente está respeitando muito essa situação, porque nós temos que completar essa segunda dose para daí a pessoa ficar imunizada, né? Ainda tem 20 dias após a segunda dose para a imunização, né? Então temos que respeitar muito essa situação. Foi bom se colocar essa questão do número de vacinas, porque até essas 1.870 doses de vacinas contra a gripe, para atingir essa primeira etapa aí, vai completar somente 25%. Mas essa primeira etapa, ela vai do dia 12 de abril a 15 de maio.
Nós teremos aí praticamente um mês e pouquinho, para completar essa primeira fase da vacina contra a gripe, que começa amanhã. Então você aí, público-alvo, que há mais de 60 anos, você não faz parte ainda do grupo prioritário, para respeitar, porque a prioridade desse momento é a vacinação contra a Covid-19. Secretário, estamos aí um sábado ensolarado e o final de semana em particular preocupa e preocupa bastante as autoridades de saúde aqui de União da Vitória, onde as festas particulares ainda continuam acontecendo nos finais de semana. Ainda mais quando São Pedro colabora, né, secretário?
É, São Pedro colabora com esse sol maravilhoso, mas a preocupação é grande. Então, eu estive conversando ontem com o pessoal da fiscalização e me passaram um panorama de como está essa situação aí das festas, aglomerações e tudo mais. Então, eles me passaram que houveram algumas notificações e principalmente multas, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, que a partir dessas multas houve uma certa redução dessas aglomerações. Só que a gente depende de denúncias para poder chegar até o ponto. Essas aglomerações normalmente acontecem em sítios, chácaras, afastados do centro da cidade. Então, é muito importante frisar para o pessoal que denuncie, que a equipe de fiscalização estará se deslocando até o local para fazer as devidas fiscalizações, autuações, notificações e multas. Para isso, a gente frisa, né, que o Disque Denúncia é o 98416-9619. É também bom frisar que esse número de telefone, um WhatsApp, que é somente para denúncias. Não é para ficar conversando com quem está fiscalizando. Quem quiser denunciar, manda uma mensagem escrita, uma foto ou um vídeo, que o pessoal da fiscalização vai até o local para fazer para atuar como uma fiscalização. Lógico, também colocando endereço e o local onde que a equipe tem que se deslocar, né? Importante que o pessoal da fiscalização não retorna essas mensagens, essas ligações. Esse telefone é somente para receber as denúncias.
Secretário, vale ressaltar, então, lembrando mais uma vez, quais são as regras para o final de semana, quais são os horários permitidos, como que funciona nos finais de semana, até mesmo o funcionamento de restaurantes, de bares, estabelecimentos comerciais, para lembrar e alertar mais uma vez a população sobre essas regras.
Bom, de acordo com o novo decreto, o toque de recolher está a partir das 22 horas. Os restaurantes podem funcionar de segunda a sábado até as 22 horas, mas respeitando o limite de ocupação, todas as regras sanitárias, e também que só podem entrar clientes até as 21 horas para que assim fechem as portas às 22, com todos os funcionários já embora e tudo mais, né? Os salões de beleza podem funcionar também de segunda a sábado, no mesmo horário, só que também respeitando uma questão de agendamento para que não haja aglomeração dentro desses salões. Salões de beleza, barbearias e tudo mais, né? E a questão do comércio, né? No dia 4, que foi domingo passado, já eles tiveram que respeitar a questão de todos estarem fechados, menos essenciais. E amanhã, dia 11, será a mesma situação. Todos têm que estarem fechados, menos os essenciais, né?
E o comércio está liberado, né, depois desse decreto, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, é o funcionamento também do comércio de maneira geral. Secretário, aproveitando a oportunidade, a semana, como foi essa semana em relação aos casos do coronavírus, a questão das internações, os internamentos, como está a situação dos hospitais? Nós sabemos que o caso aí do coronavírus, ele pode usar a central de leitos, se porventura não tem uma vaga disponível aqui na cidade de União da Vitória, esse paciente pode ser transferido para algum lugar que tenha vaga. É difícil encontrar as vagas, nós sabemos da luta, inclusive dos médicos, dos secretários de saúde, em busca de um lugar para esses pacientes. Mas essa semana que passou, nós temos vagas disponíveis nos leitos hospitalares de União da Vitória para atender a nossa demanda, a demanda do nosso município?
Então, graças a Deus, a gente fez uma situação lá na UPA para atender todo esse pessoal de Covid, porque não existiam leitos disponíveis nos hospitais. No momento, agora, a gente está com poucos leitos lá dentro da UPA ocupados. A gente já teve datas que tinha 17 pacientes em observação, internação dentro da UPA. Hoje em dia, a gente tem 2, 3, 4, no máximo, lá em observação, tanto nos positivados como os suspeitos. Os hospitais, eles estão com os leitos ocupados, mas com uma certa rotatividade. Então, a gente ainda está conseguindo internar, está sendo uma parceria muito bacana, bem legal com os hospitais. Então, tem um panorama um pouco diferente do que a gente passou alguns dias atrás. Mas ainda é preocupante, ainda a população tem que respeitar todas as restrições, todas as questões sanitárias, porque a gente não passou ainda por essa pandemia. Esses leitos hospitalares, eles estão ocupados com pacientes tanto graves como de enfermaria também. Os pacientes de enfermaria, eles podem se transformar em graves no meio dessa internação e ou, talvez ocupar um leito de UTI. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que a rotatividade está acontecendo, a gente está conseguindo internar, mas ainda a situação de transmissibilidade de pacientes procurando atendimento na UPA é muito grande. É uma situação bem preocupante, até porque os pacientes já chegam com sintomas mais graves, já chegam numa situação que precisa logo da internação. Mas a gente ainda tem, mesmo assim, um panorama um pouquinho melhor.
Mas cuidado, né? A população, quem sabe, tem se conscientizado um pouco, que mantém essa situação, porque nós não queremos passar novamente com superlotação de hospitais, faltando leitos e pessoas morrendo na fila de espera, como já aconteceu em algumas cidades de Santa Catarina, em algumas cidades aqui do Paraná. Então, mantendo essa conscientização de se cuidar, usar a máscara, distanciamento social e o álcool em gel, tem aí como evitar, né, o contágio do coronavírus.
Exatamente. A gente não tem que pensar somente na situação depois que o paciente já está com a doença, depois que o paciente já contraiu o vírus. Tem que pensar nessa questão de a gente se cuidar para não chegar ao ponto de contrair o vírus. Tudo isso que você falou, Jacqueline, é muito importante. O uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento, o não tocar nas pessoas também. A gente tem um protocolo agora de afastamento de 10 dias para pessoas que tiveram contato. Por exemplo, se uma pessoa dentro de uma empresa, onde trabalha num setor com várias outras, contraiu o vírus, se as outras pessoas respeitaram todas essas regras, só a que contraiu o vírus é que vai ser afastada, as outras não, por mais que tiveram no todo o momento comercial, todo o período comercial na mesma sala com esse contaminado, mesmo assim os outros não serão afastados porque não tem a possibilidade de terem contraído o vírus.
Para a gente finalizar, secretário, a testagem em massa, a testagem em união, conseguiu traçar um perfil do coronavírus aqui, como está a situação das contaminações?
A testagem em massa nos deu um panorama de pessoas que já pegaram o vírus e algumas que possivelmente estavam com o vírus ainda. Mas ela dá um panorama mesmo para a gente dividir até por bairros qual que é a quantidade de pessoas contaminadas até hoje. A epidemiologia ainda está fazendo todo apanhado de todos os dados, aí é muita coisa para digitar, é muito papel ainda para analisar. E houveram várias situações, pessoas que tinham sintomas foram testar, que não era para fazer isso, pessoas que já foram vacinadas, pessoas que já tinham pego o vírus e já tinham feito exame, também foram fazer de novo. Então a gente está analisando tudo isso aí por causa dessa questão de duplicidade. Tiveram pessoas que não são do município também, que vieram testar aqui. Então, a gente tem bastante coisa para analisar ainda, antes de dar um número concreto mesmo de toda essa testagem. Mas ela foi boa no sentido de dar um panorama para nós aí do que aconteceu com o vírus em todo esse período mesmo. Apareceram 319 pessoas positivadas, só que ainda isso a gente está achando muita duplicidade, tá?
Secretária, mais alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade. Estamos aí no finalizando a nossa entrevista, o nosso bate-papo rápido, né, sobre a Covid-19, sobre a vacinação. Fique à vontade.
Eu só quero frisar para a população que se cuidem, que evitem aglomerações, principalmente nesse final de semana, como você tocou aqui, né, Jacqueline, que tem um sol maravilhoso, propício para encontro de pessoas. Mas vamos respeitar tudo isso, porque a gente ainda tem um período que nós vamos passar aí de pós-Páscoa. Cada período que nós passamos pós-feriado, sempre temos um aumento considerável em pessoas infectadas. Então, é essa situação de não contato com o próximo. Isso é muito importante para que a gente consiga conter mais esse vírus aí que assola não só na cidade, mas o mundo inteiro, né?
Já que o senhor tocou nesse assunto do feriado da Páscoa, mais ou menos quantos dias para começar a vir os resultados do feriado da Páscoa?
É sempre em torno de 15 dias. Então, a gente teve um panorama a partir do carnaval, por exemplo. Nosso pior mês foi março. Então, março veio por causa dessa situação do pós-carnaval. Pós-Páscoa é provavelmente 15 dias, mas a gente está torcendo para que não aconteça nada mais grave ainda do que em março, sabe? Então, há essa preocupação desse feriado que passou, e há uma preocupação muito grande também com o próximo final de semana que vai acontecer aglomerações, que é o Dia das Mães.
Vamos contar aí uma conta rápida para o Páscoa. É a partir do dia 20 de abril que começa a preocupação maior, então, secretário?
É, na verdade é bem isso mesmo. A gente ainda está com resquício do carnaval e talvez emende junto com esse feriado da Páscoa, sabe? Mas é por aí mesmo, é lá pelo dia de 15 a 20 de abril. Né?
Vamos nos cuidar, vamos cuidar de si, cuidar dos seus, que tudo vai dar certo e o coronavírus, essa pandemia vai passar, né? Não sabemos quando, não temos a precisão de qual mês ou de qual ano. O que nós sabemos é que a pandemia vai passar, mas nesse momento é muito importante redobrar os cuidados, cuidar de si, cuidar dos seus, a qualquer sintomas, procurar as autoridades de saúde para tentar ter o diagnóstico ou não, né, do coronavírus. E a vida que segue, né, com as restrições, nós sabemos que precisamos seguir a vida trabalhando, estudando, enfim, mas com todos os cuidados necessários para manter, né, o coronavírus longe. Até esses dias, secretário, se me permite, eu estava lavando uma louça e pensei, um sabão, né, o detergente, consegue matar o vírus que está matando tantas outras pessoas. Até fiz essa reflexão com a minha mãe, né, e falei sobre isso, né. É impressionante, um vírus que pode morrer com um sabão, com álcool em gel, e que está matando muitas pessoas.
É verdade, é um vírus que, digamos, seja frágil, mas tem uma potencialidade muito grande de transmissibilidade e de infecção quando tem contato com o ser humano. Então, é muito preocupante mesmo, né? Porque ele transmite muito rápido e agora, de acordo com essas novas cepas, vem com uma agressividade muito maior, né? Então, vamos torcer para que não venha nada pior ainda, e que a gente consiga conter esse vírus da melhor maneira possível, né? Deus vai nos ajudar.
Assim seja, secretário. Muito obrigado aí pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o União da Vitória nessas últimas semanas, sobre também a vacinação, que é tão importante, que está chegando. Se existe a vacina, é porque ela foi comprovada a sua eficácia. Então vacine-se, você que porventura faz parte também do grupo prioritário. Secretário, muito obrigado, um excelente final de semana. Até a próxima, bom dia.
Eu que agradeço, até a próxima, um bom final de semana para todos e que Deus nos proteja.
Aí, Vanessa Stage, ao vivo com o secretário de Saúde de União da Vitória, Fernando Perens, sobre esse enfrentamento ao coronavírus no município, sobre a vacinação, lembrando mais uma vez, hoje e amanhã, público 65 anos mais, tem a vacina disponível nas unidades de saúde, é importante se vacinar. As unidades estão abertas e preparadas para receber esse público.